Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. 186.548.20 Francisco Babadarós vó estavam os dois à mesa do almoço, quando Fantina entrou com a carta do Zé de Deus. Mastigando um pedacinho de frango, ela foi abrindo a carta e começou a ler. A paixão pelo rapaz que lhe caiu do olho fazia descrente, por isso dando uma risada frescalhona disse a Frederico. Já viu aquele compadre das Duzias fala do senhor? Não, disse Frederico, percebendo a enleada. Vejam só até onde vai a insolência. E começou a leitura da carta nos seguintes termos. Ilustríssima minha respeitável comadre, senhora Dona Luísa Ferreira da Silva. Que minha comadre e toda a vilha que na ilha em Tamílio tenham passado bem, é o que de coração desejo. Minha comadre, o negócio cuja importância me obrigou a dizer-lhe a presente a Magno, isso juro pelas cinzas do mestre que me ensinou a ler e escrever, sem o que seria um burro. Frederico ria torcendo o bigode violentamente e cravava os olhos no semblante de Dona Luzia. Como minha comadre sabe, eu quando vinha de Sorocaba com a mulada, encontrei no arraial do rabicho um homem que me fez certo serviço, que não posso deixar de reconhecer. Mas esse mesmo homem é o senhor Frederico que mora em sua fazenda. Eu não sou homem interesseiro. Quero é fazer com que a comadre fique com a pulga atrás da orelha, porque outro dia nada lhe convenceu. Hoje, porém, em vista do que vou contar, ninguém duvidará da verdade. A comadre me refusou para marido, o que nunca esperei, porque sou um homem solteiro. E isto só para gostar do senhor Frederico, que não tem haveres, como eu, e é um desconhecido. Este senhor Frederico é jogador e barganhista, aqui mesmo ele já passou uma manta no José da Trindade, ficando com quáguas por um burro velho e manhoso. E também já ganhou 50.000 réis do Sancho da Venda. Na noite da festa do Divino, o senhor pimpintou os sete e rebocou o Simão. Fugiu de sua casa, minha comadre, lá pelos fundos de noite, e esteve num cateretê roca do carvão com umas perdidas. Tocou viola com um bebado, deu muitas umbigadas e cantou coisas porcas. O Chico Valamier saiu furioso porque ele botou uns versos sussujos numa mulher casada de poucos dias. Sapateou na sala com muito barulho, dando caçanholas e berrando. Cachorrinho está latindo lá atrás do limoeiro, cala a boca, cachorrinho, não sejas mexeriqueiro. Dona Luzia parou um pouco, vermelha e despeitada, olhou para Frederico que estava desapontado e com um sorriso estúpido morrendo no canto da boca. Está vendo que o homem... Ele é um dor. Senhora, estava ebrio quando escreveu. O diabo supus os outros por si, mas tudo eu deixo para a senhora julgar. Ah, fez Dona Luzia perturbada? Eu não faço essa ideia do senhor, Deus me livre, tudo é falso. Ele teve o desaforo de pedir ir a mim em casamento e eu respondi uma risada, por isso enfureceu-se. Esta é a causa? Ainda bem que com a senhora os intrigantes não tiram palhenha. E limpando muito a garganta, continuou a leitura. Deu bordoadas em muitos, escararalçou o resto, apagou as velas de sebo e ficou no escuro com as quatro marchateadeiras daquela rua. Um homem deste jaisnãs não lhe serve porque desmoralizou-se em poucos dias. Luzia esteve um pouco no ar, mas os desejos, o amor que sentia pela musculatura atlética de Frederico faziam com que dependesse o seu ânimo para amante acusado e se enraivecesse contra o Zé de Deus. Depois chamou Fantina e perguntou quem fora o portador da carta. Dona Luzia, sabendo ser Daniel, ordenou a Fantina que o mandasse entrar. Nianá está chamando Daniel. Para que diabo será? Não sei, ela perguntou-me quem era o portador e eu disse. Estão com muita raiva do Zé de Deus. Não leram a carta e ateram. Pois olha que aquela carta tem coisa. E entraram. Dona Luzia, palitando os dentes, mostrou a Daniel uma cadeira. Então, que foi que entrou na cabeça daquele homem, Daniel? Eu nada sei, madrinha. Fui o portador porque vinha para aqui. Daniel interiormente gostava dos ataques contra Frederico, mas era vista das risadinhas de Dona Luzia e das chalaças de Frederico, descoroçou. Dona Luzia nada deixou de dizer, e mostrou que o compadre era um grande miserável, um homem bárbaro para os escravos, que viviam famintos, leprosos e mulambentos. Prendia-os no tronco por furtarem uma rapadura. Punha gancho neles, algemas e batia muito. Garra pontos, dizia Dona Luzia admirada, de mandar amarrar uma crioula no cabeçalho de um carro. A pola deitada de bruços, com as pernas unidas e presas, os braços passados por baixo e nó. Ainda mais, a vista dos negros mandava o feitor dar com um molho de taquaraquice nas nadegas que em poucos minutos dissolviam-se. Aliviada esta cena, ouviam-se outros gritos. Era o Zé de Deus. Em pessoa que um canto do terreiro mexia em um formigueiro de avapés e fazia uma criolinha, às vezes de 14 anos, sentar cora às saias levantadas sobre o formigueiro assanhado. E o Monza Ana Luzia falava Frederico muito convicto. Dona Luzia, continuando a narrativa sobre o Zé de Deus, disse que ele possuía dois monjolos que socavam sabugos de milho e que, tendo grande laranjal, alimentava os negros trastres, 4 meses com angu e laranjas. O próprio Zé de Deus é que tomava conta das chaves e, recebendo o fubá do milho e do sabugo, fazia angu deste e vendia aquele. De um homem que lambe o beiço das negras em dias de moagem para ver se elas chuparam canas, nada merece crédito. De certo, concluía Frederico. Este material está em domínio público nos Estados Unidos e demais países que protejam os direitos autorais por 100 anos ou menos após a morte do autor. Public domain, public domain, false, false.